Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Desculpa um pequeno atraso aqui, algumas questões técnicas aqui de última hora, mas tudo certo, vamos lá. Hoje é dia da gente falar sobre fundos imobiliários. Vamos falar do TRXF, um fundo aí com 1,5 bilhão em ativos, né? Até mais. A gente vai falar sobre essa questão da alavancagem, entender melhor isso. Fundo que já superou a marca de 100 mil investidores, que já superou a marca de 5 milhões de reais por dia. Então, muita coisa para a gente falar aqui hoje. E eu trago o Gabriel e o Zinho, que fazem parte aí do time de gestão do fundo. Daqui a pouquinho eu trago eles aqui com vocês. Mas antes, quero lembrar a todos, um evento gratuito, seu ingresso descomplicado para a Bolsa de Valores. O link está na descrição do vídeo. Participe, um evento muito legal que a gente está organizando para vocês, totalmente gratuito. Então, participe, o link está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou trazer aqui o Gabriel Barbosa e o José Alves, que a gente chama de Zinho. O mercado inteiro, as pessoas todos o conhecem como Zinho. Então, sejam bem-vindos. Gabriel, tudo bem? Zinho, tudo bem?
Tudo jóia, professor. Muito boa noite, super obrigado pelo convite. Como sempre, é um privilégio e uma grande honra bater um papo com você.
Vamos lá. Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, professor? Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar. É bacana a gente ter essa live aqui que comemora aí o TRXF 11 alcançar 1,5 bilhão de valor de mercado, né? Então, mais uma vez, obrigado e vamos falar bastante aí do TRXF 11.
É isso. Bom, eu acho que o mais importante nesse primeiro momento é a gente fazer um panorama geral, né? O fundo, em 3 anos, aconteceu muita coisa. O fundo, ele nasceu com um portfólio que tinha logística também. Ele até hoje ainda tem um pouquinho, mas ele tinha um viés mais para logística. O mercado não tinha entendido muito bem que a dinâmica estaria caminhando para esse segmento voltado para renda urbana, varejo. Então, acho que assim, o primeiro ponto é falar um pouquinho sobre esse contexto histórico do fundo, o desenho do fundo. E eu não poderia deixar de falar também sobre de como que se chegou nessa marca, né? Assim, eu acho que é importante que vocês tiveram uma grande transformação ali bem no epicentro da pandemia. E, invariavelmente, a gente vai falar sobre alavancagem. Fiquem todos aí que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas o fundo, naquele momento, ele precisava crescer. Ele precisou crescer, ele tinha um mandato para isso. Porém, né, não tinha se janela de captações. Então foi feita toda essa estrutura financeira dentro do fundo que a gente vai falar um pouquinho. Mas traz para a gente um pouquinho dessa visão macro do fundo, um pouquinho desse contexto histórico, o que a que vocês atribuem esse novo desenho do fundo nesses 3 anos aí.
Boa, bom, vou contextualizar aqui, né? O fundo, o TRXF11, ele foi, teve a primeira cota em 15 de outubro de 2019, né? Então a gente está chegando próximo aí à marca de 4 anos do fundo. Ele foi listado na bolsa em janeiro de 20. Na época a gente tinha ali um cenário muito positivo para fundo imobiliário, né? E o fundo começou com 4 ativos, então 2 galpões logísticos e 2 lojas de varejo. O que a gente chama aqui de varejo big box, né? Que são essas grandes lojas, parece um caixotão mesmo, né? Essas lojas de supermercado, atacadistas, material de construção. E a gente entendia que esse portfólio conversava bem, ou seja, a logística, conversa bem com essas grandes lojas de varejo, porque no final das contas, essas lojas são galpões, né? Galpões dentro das cidades, em que um acaba complementando o outro. Então, as grandes redes de varejo acabam também utilizando essas lojas como um ativo de last mile, né? Então a gente gostava muito da composição desses dois setores juntos. Foi assim que a gente iniciou o fundo. O fundo tem um perfil híbrido, né? Então é importante destacar isso. O TRXF11 não é um fundo de varejo, ele está um fundo de varejo, né? Porque a TRX se posicionou como uma gestora de um único fundo de tijolo, né? Então toda a nossa capacidade de originação ela será destinada ao TRXF11. Então foi assim que a gente se posicionou lá em 2019. E com isso a gente, por entender, né, a TRX é uma empresa de 2007, por entender que existem vários ciclos, né, ciclo imobiliário, ciclo de mercado, ciclo econômico, a gente não queria se posicionar em uma única tese. A gente queria que realmente o TRXF11 fosse um fundo que ele conseguisse surfar os mais diversos ciclos, né? Então por isso que o fundo nasceu assim. Só que aí, em 2020, a gente teve aquela grande operação Pão de Açúcar, né? A gente entendeu que era um portfólio muito único, era um portfólio que não dava para deixar passar. E aí, como a gente conseguiu colocar aquela operação de pé, mesmo no contexto da pandemia, a gente acabou posicionando o fundo muito nessa área de varejo, né, de varejo big box, e isso fez com que o fundo ganhasse escala nessa área, né, e trouxe um grande diferencial para o TXF11. É muito diferente quando você conversa com uma grande empresa que está passando por um processo de desmobilização ou até uma concorrência de um novo BTS, quando ela conversa com um fundo pequeno, né, que era o TXF11 antes, e quando ela conversa com um fundo agora, que tem mais de 2,5 bi investido em imóveis, e sendo que a grande maioria dos recursos estão investidos nesses imóveis big box. Então, o TXF11 acabou criando um diferencial, sendo um diferencial para esse setor. E aí a gente entendeu, professor, a gente teve até algumas discussões disso ali ao longo de 2020, né, quando a gente conversava sobre o fundo, que esse era o setor para a gente apostar, porque ali a gente realmente tinha um diferencial em relação aos outros fundos de mercado. Logística ali no segundo semestre de 2020 acabou que estava muito quente o setor, né? Então, assim, vários fundos captando recursos, comprando imóveis, fundos grandes, né? Fundos que tinham esse diferencial do lado de logística. E a gente com esse diferencial do lado do varejo. Então, a gente resolveu apostar muito forte nesse setor. A gente hoje ainda encontra as melhores oportunidades nesse setor. E é para onde a gente tem direcionado aqui os nossos esforços na originação de ativos e em negociações de novos imóveis. Então, de lá para cá, o TXF11, como a gente disse, ganhou porte. Hoje o fundo tem 52 imóveis. Desses 52 imóveis, 51 são grandes lojas de varejo, locados para grandes empresas, né, que têm risco de crédito muito óbvio e em que as marcas, as pessoas facilmente conseguem identificar. E a gente tem um galpão logístico que está alocado para o Pão de Açúcar ali na região metropolitana de Fortaleza. Então, dando um contexto base, acho que isso é o histórico aí do TXF11. E aí, Suzinho, tiver algum complemento, ele pode me complementar também.
Então, eu ia passar justamente a bola para o Zinho. Pessoal, Zé Alves, é porque todo mundo no mercado conhece como Zinho, então é até difícil chamá-lo de Zé Alves. Então, assim, é igual o meu caso, né? Marcos Baroni, até difícil chamar de Marcos, as pessoas acostumaram a chamar de Baroni, então, enfim. O Zinho, pegando já esse gancho que o Gabriel deixou de 50 imóveis, né? Brasil afora, vários estados. Como é que você entende, assim, a gente falou aqui do passado e do presente do TRXF11. Olhando daqui para frente, o que se espera? Vocês terminaram uma emissão agora recentemente, então, assim, já fica claro que vocês estão querendo também desenvolver imóveis, mas olhando daqui para frente, o que você espera? Você acha que o portfólio do fundo vai ter mais locatários, vai ter mais tipos de imóveis? E aí, quando eu estou falando daqui para frente, não é pelos próximos 3-4 meses, não. Seria pelos próximos 3-4 anos. Tá? Como é que você
entende? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, professor, assim, a gente, como o Gabriel falou, né? A gente enxergou lá em 2020 uma oportunidade muito grande de posicionar o TXF11 no setor de varejo, esse varejo big box que a gente costuma chamar. A gente entende que existe uma avenida ainda muito grande a ser percorrida dentro desse setor. Óbvio que a gente tem aqui alguns principais drives, vamos chamar de drive, que a gente trabalha ativamente para atingir. Um deles é a diversificação. Então, a gente nasceu bastante concentrado em GPA, em açaí e pão de açúcar, né? A gente tem trabalhado ao longo do tempo para trazer novas empresas, novos inquilinos para o universo do fundo, né? A gente fez isso com o Leroy Merlin, a gente fez isso com o Obra Max, a gente fez isso com o Grupo Mateus, a gente fez isso com o Carrefour. Então, esse drive de diversificar é uma coisa que está em pauta e vai estar em pauta recorrentemente para o futuro do fundo, né? Outra coisa é a diversificação geográfica também. A gente tem trabalhado para espalhar o nosso portfólio num número grande de regiões, para a gente ter um posicionamento estratégico do ponto de vista de tijolo também. Né? O Gabriel bem pontuou, na nossa leitura, os imóveis que a gente tem dentro do TXF11 têm muito valor agregado, têm muito potencial, porque eles são grandes terrenos dentro das cidades. Então, a gente também está trabalhando para que essa diversificação geográfica aconteça. A gente tem trabalhado, na medida do possível, na medida do interessante também, para reduzir a questão da alavancagem. Lembrando que existe um benefício da alavancagem, né? Ela tem que ser feita de uma maneira pró-cotista, tem que ser feita de uma maneira que traga, que gere valor, né? Mas a gente está sempre olhando aí como que a gente consegue trabalhar essa questão da alavancagem, que já foi algo relevante, né? A gente precisou fazer uma alavancagem grande lá em 2020 para comprar aquele portfólio grande das 39 lojas do Pão de Açúcar e do Açaí. E ao longo do tempo a gente vem trabalhando também essa questão da alavancagem para trazer ela a patamares que sejam interessantes dos dois lados, né? Do ponto de vista de upside de rentabilidade e do ponto de vista de percepção do mercado com relação à alavancagem em si. Então, longa história curta, eu acho que o que dá para se esperar do TXF11 no futuro é ele ganhando corpo com a mesma qualidade, diversificando e trazendo também uma gestão ativa, né? A gente tem feito um pouco de vendas dentro do universo do fundo para trazer valor para os cotistas, para gerar a alfa. Essas vendas têm conseguido acontecer a patamares super interessantes. Então, eu acho que esses são os principais pontos assim, de futuro para o TXF.
Então, Zinho, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando de novo, daqui 3, 4, 5 anos, você endereçou bem. Então, diversificação geográfica, diversificação de locatários e redução de alavancagem. Você deu três questões. Ok, mas eu quero insistir com uma quarta. Podemos esperar também alguma coisa no sentido de trazer uma rede de lojas de rua de fast food ou uma rede de drogarias de locatários que a gente conhece bem aí de marcas fortes. Né? E quando eu digo isso, talvez não com um portfólio com 50 imóveis na largada, mas 5, 10 imóveis ou duas ou três escolas, faculdades, enfim, ensino médio ou não, ou faculdade mesmo, enfim, de alguns dois ou três players também conhecidos nacionalmente. É de se esperar isso ou, por enquanto, deve-se ficar mais dentro desse hall de varejistas alimentar?
Olha, professor, a gente gosta muito de onde a gente está com o pé, por N motivos. Tá. Dessas classes de ativo que você falou, o que talvez no curto e médio prazo possa fazer sentido dentro da estratégia do TXF são essas lojas de fast food, um Burger King da vida, um McDonald's, esse tipo de perfil de imóvel. Drogaria a gente pode estudar também, né? São imóveis menores, que têm menos área de terreno, ou seja, uma menor flexibilidade de uso futuro, né, para verticalizar e tal, mas ainda assim, dependendo de como for, da onde for, de quem for o inquilino, do valor do tijolo, do valor do aluguel, a gente pode estudar, pode ver isso com bons olhos, isso pode até ser, num dado momento, uma ferramenta para a gente girar o portfólio de uma maneira um pouco mais tática, né, para fazer ganhos de capital, porque são tickets menores. Hoje, se a gente for analisar, as nossas lojas, que são grandes lojas, né? Elas são lojas que valem bastante. Então, para a gente conseguir desinvestir essas lojas nossas, a gente consegue atingir um público um pouco mais seleto, porque os tickets são altos. Talvez numa tese dessa que você está falando, a gente consiga atingir outras formas, outras pessoas com disposição de comprar um imóvel para renda. E daí trazer esse upside, essa engrenagem para dentro do contexto do TXF11. Faculdade, professor, sendo muito, muito, muito sincero, é algo que não está no nosso radar agora. A gente tem uma leitura hoje tão interessante do que a gente já está fazendo, que a gente enxerga que hoje o foco da gente devia ser nesse tipo de grandes lojas, de varejo, talvez de lojas menores com esse perfil que a gente está falando, mas faculdade agora estaria fora do radar, hospital também. Hospital, aparece muita coisa para a gente olhar aqui, só que também a gente tem as nossas crenças em relação ao perfil do ativo hospital. Então, resumidamente, clínica, eu acho que a gente vai nessa toada, a gente vai seguir nessa linha.
Izinho, clínicas, você acha que tem espaço? Clínicas assim menores também?
Depende. Uhum. A gente vai olhar, tudo que a gente faz aqui é muito pautado na na questão do real estate, né? Do tijolo em si, que a gente analisa esse tijolo, vê onde ele está, vê qual a flexibilidade de uso futuro, se ele serve só para aquela operação, se a gente consegue colocar uma outra operação diferente caso aquele inquilino saia um dia, se a gente consegue verticalizar aquele terreno para explorar um potencial construtivo maior. Então, assim, esse tipo de imóvel, de perfil, pode fazer sentido, se a gente enxergar que é um bom deal, né?
Sim.
De novo, tem muita coisa para a gente fazer ainda dentro desse contexto que a gente já está pautado, que são essas grandes lojas.
Okay.
E aí, comprando pronta e até desenvolvendo do zero, que a gente tem feito algumas lojas do zero, né? Dentro do TXF11 também, no formato build-suit.
Posso só complementar aqui, professor? Assim, para a gente também, essas lojas menores, por exemplo, como Burger Kings ou drogarias, enfim, essas lojas de varejo mais de rua, também, dado o porte que o fundo tem hoje, elas só fariam sentido se tivesse um pacote, né? Dificilmente a gente olharia uma operação para comprar uma farmácia, duas lojas do Burger King, enfim, a não ser que fosse num ponto extremamente estratégico e aí o custo do terreno fosse mais alto, essas negociações deveriam ser feitas em pacotes, né? Porque senão acaba, assim, o trabalho que dá para a gente fazer a gestão de um imóvel de 5 milhões é o mesmo trabalho que dá para a gente fazer a gestão de um imóvel de 50, né?
Um quase charadozinho aqui, ó, chamado Binho, colocou rede de academias. Realmente é um setor que pode avançar, né? Tem espaço.
Sim, também. Eu acho até que nessa linha, professor, assim, um negócio que a gente pode ver no TXF11 no curto prazo é a gente ter centros comerciais que sejam ancorados por uma grande loja. Acho que isso é um caminho para o TXF11. Então, um strip mall que tem um supermercado e aí outras lojas de volta, uma loja grande dessa, big box, numa região muito estratégica em alguma cidade, e que ela faça sentido, desde que também tenha outras lojas menores em volta, tenha um Burger King, tenha uma academia, tenha uma drogaria, enfim. Esse é um caminho em que a gente pode chegar mais rápido, entendeu? Porque isso já tem passado aqui com a gente tem visto com bons olhos. Acho que o TXF11 está num bom ponto para a gente começar a trazer alguma coisa de especulativo, né?
Mas não seria uma sublocação, por exemplo, de um Açaí, de um GPA.
Não.
Seria um contrato com o fundo de uma área expandida dentro do terreno. Isso é legal, hein? Isso é bacana. Isso é legal.
É isso. Uhum.
Muito bem. Bom, falamos desse assunto. Agora vamos entrar num outro tema que é inevitável, que é a questão, na verdade, dois temas, né? Que é a questão da alavancagem e a questão da concentração, que o Zinho já explicou que está endereçado e claramente está realmente reduzindo, né? Alguns um pouco mais lentamente, porque exige aquisições, construções, né? Desenvolvimento, né? Então, eu diria que hoje Açaí e GPA são mais representativos, mais Açaí do que GPA. GPA vocês também têm conseguido fazer vendas, mas ainda não teve nenhuma venda do Açaí. Então, essa pergunta está meio que direcionada no sentido assim, dá para se esperar vendas de ativos do Açaí também para você ter, no relativo, uma redução de exposição? Essa é uma pergunta. E eu tenho comigo uma frase que a alavancagem, ela pressupõe gestão ativa. O que isso quer dizer? Quando você olha basicamente os fundos que tiveram problemas nas suas alavancagens, boa parte desses fundos perderam o time ou perderam a mão ou não fizeram definitivamente uma gestão ativa de portfólio. É muito importante que você consiga agregar as duas coisas, tá? Porque no final das contas, o serviço da dívida, e agora eu estou dando um pouco do meu pitaco aqui, o serviço da dívida, o serviço do pagamento do recebível, ele é feito bem casado com o fluxo. A grande maioria das alavancagens, isso aconteceu. Você tinha um casamento claro ali da necessidade de caixa dos fundos, isso era razoavelmente compatível. O TRXF talvez mais do que os outros, dada a tipicidade dos contratos, dado o prazo dos contratos, então é mais fácil você compor uma estrutura de capital nesse sentido, embora o risco não seja diminuído, né? Não seja zero, você tem um risco diminuído, mas o risco continua existindo de alguma forma. Porém, dentro do componente da alavancagem, você tem a necessidade de amortização, a necessidade de caixa, que você vai compondo com novas emissões de cotas e também com uma gestão ativa de portfólio. Só que uma coisa está ligada à outra. O mercado ele vê quando você está querendo somente fazer novas emissões e não se predispõe a fazer uma gestão ativa de portfólio. Então, é meio que uma via de mão dupla entre o mercado, né, os cotistas e os gestores, em contrapor aí em momentos que é mais favorável à emissão, em momentos que vai ser mais favorável à gestão ativa, ou, às vezes, as duas coisas combinadas. E eu acho que vocês conseguiram captar bem essa mensagem. Mas acho que ainda falta alguns desinvestimentos pelo lado do açaí, até para mostrar que esses ativos também têm liquidez, esses ativos também são importantes e que também foram comprados com margem suficiente para que você possa reciclar esse portfólio, trazer valor para o fundo e também melhorar a estrutura de capital cada vez mais. Falei demais, mas é que eu precisava fazer esse contexto, esse panorama, para passar a bola para vocês aí.
Tá, eu vou falar um pouquinho, aí o Gabriel me complementa.
É isso,
queria ouvir assim, duas coisas, professor. Primeiro, em relação à questão da diversificação do portfólio, né? Esse é um processo que leva tempo. A gente tem que fazer ele com calma, tem que fazer ele com qualidade. A outra questão em relação à gestão ativa, a vender imóveis, a gente também está trabalhando, isso está na pauta, né? Tanto que a gente já conseguiu fazer uma série de desinvestimentos a patamares super interessantes. A gente tem dentro da nossa gestão aqui, no portfólio do fundo, imóveis que para a gente são estratégicos e imóveis que são mais táticos. Então, os imóveis mais táticos, a gente está sempre trabalhando, eles estão na prateleira ali. Se a gente encontrar uma proposta que faça sentido, né, que agregue valor para o nosso cotista, a gente vai trabalhar, como a gente já tem trabalhado, ativamente para fazer esses movimentos de venda. Né? Ainda não aconteceu nenhuma venda de imóvel do açaí, mas a nossa esteirinha aqui está rodando. Né? Então, o que a gente gosta de deixar bastante claro é que assim, tem a questão da diversificação, né, que a gente está trabalhando, e é um processo que demora um pouco, leva tempo para se fazer, como eu disse, com qualidade e com bastante parcimônia. E esse processo da desalavanca, da desconcentração também, através da venda de alguns ativos, também acontece, só que é uma coisa que a gente também tem que tentar extrair bastante valor, né, para fazer esses investimentos a patamares interessantes, já visto o que a gente conseguiu fazer nessas últimas transações.
Não
sei se eu respondi a sua pergunta.
Só para complementar, então, professor, a gente, do ponto de vista de diversificação, a gente já fez a venda de alguns imóveis, né? Então, assim, nos últimos 14 meses, a gente vendeu uma loja do Sodimac e 3 lojas do Pão de Açúcar, né? E destravamos um lucro bastante considerável aí, se a gente considerar esses 4 imóveis juntos. Acho que o que vale dizer é que, assim, dado o tamanho do contabilizando os 4 imóveis juntos, o tamanho do cheque, né? Quando você põe o valor total dessas 4 operações e o quanto de valor a gente destravou, o que a gente tem chegado hoje é que, assim, a gente tem interesse de investidores em lojas do açaí do TXF11, mas a gente tem sido mais...
Zinho, você pode colocar seu no mudo?
Claro.
Aí.
Mas a gente tem sido mais reticente em relação a avançar com essas lojas, muito no sentido de, assim, ó, o portfólio, a gente já mostrou qual é o valor do portfólio. Então, a gente tem um preço. O preço é esse aqui, e a gente não tem sido muito aberto para negociações. Por quê? Porque o TXF11 hoje, assim, ele não precisa fazer lucro para destravar valor, dado todas as movimentações que a gente fez recentemente. A gente chegou num patamar de lucro do fundo, que, assim, a gente vai ter que distribuir um valor adicional em dezembro, muito provavelmente, lógico, desde que todas as operações que a gente já comunicou sejam concluídas, né, dentro desse semestre, e essa é a nossa expectativa. Então, isso nos coloca numa posição muito favorável, e a gente está entrando num momento em que a gente vai entrar num ciclo positivo do ponto de vista de queda de juros. Então, assim, para que a gente vai entrar agora no momento de pressionar no sentido de vender um imóvel do fundo, mesmo que seja uma loja sair, se a gente entende que, assim, quase todas as lojas do fundo são muito bem localizadas, tem um valor agregado muito grande, tem uma área de terreno excepcional, estão localizadas em grandes centros, assim, nos melhores bairros dentro da cidade. Então, a gente, como o Zinho disse, né, a gente tem alguns imóveis que são táticos, a gente está sempre negociando imóvel, seja na ponta da compra, na ponta da venda, mas a gente agora, na ponta da venda, a gente se colocou numa posição muito favorável, né? Assim, você consegue tirar o maior valor numa negociação de venda na hora que você não precisa vender, né? Porque aí você coloca o seu preço, a gente não tem pressão nenhuma, e aí se o comprador chegar no preço que a gente tem, a gente acaba vendendo. Foi assim que a gente, por exemplo, fez com Teresina. Teresina já é uma loja a ser vendida nesse semestre, além do que a gente tinha se proposto aqui no nosso planejamento estratégico. Só que chegou um comprador interessado, a gente colocou um preço para vender, o cara chegou no nosso preço, foi ali perto do cap 3,5, e aí a gente vendeu. Então, acho que isso mostra um pouco da nossa cabeça aqui em relação a isso.
Eu vou até trazer uma leitura adicional do que você colocou. Quando a gente compara, invariavelmente se compara o TRXF com o HGRU. E está tudo certo, eu acho que tem pontos de semelhança e pontos de divergência. Mas um dos pontos que eu acho que vale comparar é a quantidade de ativos vendidos. É porque muitas das vezes você olha para o HGRU e vê 20 ativos vendidos. Mas quando você olha o valor da venda somado aos ativos vendidos, dá um valor relativamente próximo daquilo que o TRXF vendeu, uma quantidade menor. Porque o valor das operações do TRXF foi maior do que do HGRU em boa parte delas. Ok, tudo bem até aí, né? A questão do açaí que eu estou perguntando é muito mais para entender a tese de vocês. Então, a concentração hoje em açaí é um ponto de atenção, mas não é um ponto de preocupação. Ou seja, você monitora, mas não se preocupa necessariamente com isso. E você entende que essas lojas têm a sua liquidez também. Não é porque... Vamos lá. Não é porque o GPA está mais dentro do centro urbano, ele vai necessariamente ter mais liquidez e vai valer mais. Mas é porque o formato das lojas do açaí tem um perfil um pouco diferente e isso não é necessariamente um problema. Você consegue fazer a gestão desse portfólio se precisar também, correto?
É isso. E assim, é isso. A gente já até chegou em preço com um determinado comprador, chegamos a assinar documentos, MOUs, a gente só divulga quando a gente assina PVC, né? Para uma loja do açaí que é do portfólio do fundo. E quando a gente foi assinar PVC, a gente não chegou em termos comerciais. Tinha o preço, mas não tinha a condição que a gente esperava.
PVC é promessa de venda e compra, né, Gabriel? É o contrato onde a gente assina lá, formaliza que a transação vai sair daquele jeito para o último passo ser a escritura.
É isso. Então, assim, e eram caps mais ou menos iguais aos caps que a gente vendeu às lojas do Pão de Açúcar. Então, assim, professor, é isso que você falou, a gente está muito confortável, a gente entende que todas as lojas do fundo têm valor por conta de tudo isso que a gente já falou, inclusive as lojas do açaí, sem dúvida. Acho que um ponto interessante também a citar, professor, é que as lojas do açaí, por elas serem maiores, elas também têm um ticket maior, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vende 3 lojas do Pão de Açúcar, pode ser que em uma loja do açaí a gente consiga até um valor maior ou muito similar a esse. Então, é isso, a gente está nessa posição hoje em que a gente está buscando o máximo valor profundo para a gente fazer realmente mais uma venda.
Aproveitando que você já tá com a bola aí, Gabriel, com relação à necessidade de caixa do fundo, olhando para um horizonte, vai, de 6 a 18 meses, que a gente pode ir até ali final de 2024, considerando as necessidades de amortizações, considerando necessidades de aportes em ativos em desenvolvimento, e considerando o que se tem para receber e considerando o que se tem em caixa, qual que seria a preocupação de vocês assim, nesse contexto?
Olhando 12 meses para frente, a gente está 100% saudável. Ou seja, a gente tem os valores necessários para tudo, assim, para fazer o investimento nas lojas que já estão contratadas, para fazer o pagamento de amortizações e para...
Desenvolvimento.
Com outros compromissos, com desenvolvimento, enfim, com outros compromissos que o fundo tem, o valor que a gente tem hoje em caixa, em ativos que tem liquidez, e além disso, os valores que a gente tem a receber com as vendas, eles são mais do que suficiente para cumprir com os próximos 12 meses de investimento do fundo.
Antes de passar para o Zinho aqui, eu quero fazer mais uma derivadazinha dessa pergunta. Isso vale também para o TRXB de bola? Ou seja, porque às vezes as pessoas enxergam o TRXF apenas, exclusivamente, a alavancagem dele, aquela do relatório, mas quando você pondera dentro do TRXB, você tem mais ativos e também mais passivos que se somam ali nas duas pontas, né? Isso considera para os dois lados também.
Sim, vale para os dois lados, professor. E aqui, assim, é importante, a gente já teve essa discussão com investidores, a gente já chegou a conversar sobre isso também com você, assim. A gente tem uma dúvida grande em relação a abrir, da mesma forma como a gente considera os ativos dentro do TXDF como um todo, se a gente considera também alavancar, se a gente separa, mostra os dois separados, mostra os dois consolidados, porque, assim, no final das contas, quando a gente mostra lá a tabelinha da estrutura de capital, ali a gente está considerando só os ativos do TXF, né? Sem considerar os ativos do TXB e aí os passivos também. Por quê? Porque por mais que o TXB seja um fundo que hoje o TXF é dono de 99,9% das cotas, ele sempre poderá haver a possibilidade da gente trazer, enfim, da gente porventura fomentar as cotas do TXB no mercado secundário, da gente, em ofertas, trazer outros investidores. Então, assim, há formas de fazer liquidez no TXB que independem do TXF. É isso que a gente quer dizer. Uhum. Então, assim, considerar os dois juntos de uma forma consolidada, talvez a gente não leve a informação correta para o investidor que está analisando o TXF. Então, a gente tem essa discussão, a gente está passando por um processo de remodelagem aqui, de atualização do relator gerencial do TXF. Essa discussão está em pauta, mas respondendo objetivamente o que você perguntou, sim, a gente já está considerando os desembolsos dos dois fundos dentro dessa do que a gente tem hoje em caixa, o que a gente pode fazer de caixa, o que a gente tem a receber como pagamento dos ativos que a gente vendeu. Muito inclusive, bem. Um dos ativos é do TXB, né? Que é o ativo
de Teresina. Isso, inclusive, um dos ativos vendidos veio do TXB. Né?
É isso.
Ozinho, quando vocês começaram a olhar para desenvolvimento, que é bem legal isso, né? À medida que os fundos imobiliários vão crescendo, você vai abrindo espaço para desenvolvimento dentro dele. E por que isso é bom? Porque isso faz com que no composto você tenha um retorno implícito muito maior, porque você está tendo mais risco do desenvolvimento, mas, por outro lado, você também agrega muito mais valor. O que você pode falar sobre isso, assim?
Eu concordo 100%. Primeiro que, assim, a TX, que a gente se considera aí uma das empresas meio que veteranas desse mercado, quando a gente começou, Faria Lima aqui, tinha um pedaço que era mata ainda. A gente começou fazendo o build-suit, a gente começou desenvolvendo imóveis sob medida para grandes empresas. E aí, aqui dentro do TXF, a gente enxergava que existia essa possibilidade, mas ela deveria acontecer no momento certo, né? A partir do ponto do fundo já adquirir uma massa relevante. E a gente começou a trazer isso recentemente, né, para dentro do universo do fundo, muito com esses olhos de que quando você desenvolve um imóvel, você consegue uma rentabilidade maior, né? Você vai pagar mais caro num imóvel pronto e performado do que você vai gastar para desenvolver um imóvel do zero, né? Igual você construir uma casa, né, com seus recursos, ou você comprar uma casa pronta no mercado. Então, a gente enxerga que existe uma questão de risco-retorno interessante no desenvolvimento. A gente fica muito confortável com o desenvolvimento em si, porque a TX nasceu dentro desse mundo, né? Lembrando, lá atrás, a gente é uma construtora incorporadora que se juntou com uma gestora de recursos, né? Isso lá no começo, isso era um diferencial. Então, a gente está muito habituado com esse lance do desenvolvimento, de contratar a construtora, de fazer diligência de terreno, de ver todas as questões de aprovação e obtenção de licenças, que aqui no Brasil é um cenário complexo, né? como quase tudo que a gente vive nesse país. Então, a gente enxerga muito valor, a gente tem feito, a gente acha legal fazer, né? Porque isso, como eu disse, deve trazer mais upside para o fundo, né? Seja em termos de receita, seja em termos de eventual upside numa venda de um ativo com mais resultado.
Eu acho que antes disso, Zinho, desculpa te interromper, eu acho que o upside está na valorização patrimonial. Antes da venda, a reavaliação patrimonial de um ativo que desenvolve e fica pronto para dentro do fundo, na minha visão, ela é maior. Correto? O Gabriel está concordando comigo ali também.
Não, com certeza, com certeza. É. E tem outra coisa, né, professor? Imagina assim, quando a gente vai fazer uma loja nova, a gente comprou um terreno que não tinha nenhuma construção. Então, esse terreno tinha um valor de mercado. Uhum. Quando a gente constrói uma loja ali, que gera tráfego, que gera gera vida, né? Gera fomento. E só o terreno por si só, ele já apreciou assim, numa proporção bastante relevante. Sem contar o tijolo que está em cima, né? Então, a gente enxerga muito valor agregado nesse play de desenvolvimento e a gente tem conseguido trazer isso de uma forma que está totalmente intrínseca ao nosso DNA, que é esse contexto de contrato atípico, contrato de longo prazo, né? A gente tem feito aí 20 anos nessas novas lojas, com essa qualidade de inquilino e com esse mesmo perfil de imóvel, né? Que são dentro das cidades, que são imóveis de varejo, que são terrenos grandes, que depois pode ser utilizado para outras coisas. Né? E, somado a tudo isso, na teoria, rentabilidade maior. Né? O yield lá, o dividendo em cima do valor que a gente investiu, tende a ser maior você desenvolvendo do que você comprando pronto. É.
Ô, Gabriel, desculpa voltar nesse tema, mas o Zinho colocou a questão né, da diversificação dos locatários, e citou alguns, né? Obra Max, Leroy, né? Carrefour, Grupo Mateus, mas, invariavelmente, a gente lembra sempre de GPA Açaí pela concentração, né? Embora, a gente já falou sobre isso, está endereçado, ok. Mas dá uma palhinha para a gente de o que é que você hoje acompanha do ponto de vista de balanço, de risco de crédito de Açaí GPA. Porque sempre tem aí, a gente vê notícias que essas empresas estão com margens muito baixas, que estão passando por cisões, etc. Sempre tem alguma coisa sendo dita sobre essas duas empresas. O que você tem para falar sobre esses dois cases dentro do contexto do portfólio do TRXF?
A gente aqui faz uma análise de crédito rotineira de quem investe mesmo em crédito dessas empresas, né? Então, assim, a gente está sempre acompanhando divulgação de balanço e aí a gente atualiza aqui trimestralmente os nossos números, os nossos próprios números, né? A gente tem um acompanhamento muito próximo aqui do ponto de vista de números dessas empresas. A gente acompanha os webcasts, né? Os trimestrais que eles fazem logo após a divulgação. E, além disso, professor, a gente faz uma aproximação muito, muito justa, assim, em relação ao C-level das empresas, né? Então, a gente tem o contato do CFO do Açaí, da CFO do Açaí, né? A gente tem o contato do CEO do Açaí, a gente tem o contato do C-level lá no Grupo Pão de Açúcar, né? Então, a gente realmente fica muito próximo. Se surge alguma dúvida em relação aos números que foram apresentados, em relação ao webcast que foi transmitido de resultados, a gente ainda tem a possibilidade de entrar em contato, como foi o caso quando aconteceu o evento Americanas, né, no começo do ano, em que a gente esteve presencialmente lá no Açaí, por exemplo, que é o nosso maior inquilino do ponto de vista de percentual de receitas, né, do fundo. A gente esteve presencialmente lá numa reunião com o time de expansão, com o time financeiro, com a CFO, né? Então, a gente faz essa aproximação mesmo. A gente tenta ficar muito próximo, do nosso escopo aqui como gestor. Mas, assim, a gente sempre se preocupa com o crédito, né? Mas a gente sempre gosta de deixar aqui o recado de que a gente não é investidor de crédito, né? Puro e simples. A gente é investidor de tijolo. Então, o risco de crédito dessas empresas é uma componente dentro de vários, né, vários critérios que a gente se utiliza aqui para avaliar uma operação imobiliária. Então, entre o valuation que a gente está pagando no tijolo, no terreno, a estrutura de capital, a possibilidade de flexibilidade de uso, né, daquele imóvel no futuro, a cidade, a localização. Então, assim, é um dos aspectos que a gente acompanha. Mas a gente tenta se manter muito próximo dos números e, mais do que isso, muito próximo da gestão da empresa para entender que se ela tá por acontecer alguma coisa que está fora do radar ou se é do dia a dia mesmo. Ruídos sempre vão existir, né, professor? Ainda mais para empresas de varejo, em que realmente a margem é mais baixa e quando aumenta a Selic, né, a despesa financeira aumenta junto e aí isso fica muito evidente. Mas a gente tenta estar sempre próximo deles para entender o que está acontecendo.
O Vinícius parece que adivinhou o pensamento. A pergunta que eu ia fazer agora na sequência e acabou surgindo aqui. Olha só, com relação à tributação, né? Saiu a medida provisória, né? 1184, salvo engano o número, se eu não estiver errado, e teve um certo susto ali no mercado nos primeiros momentos, justamente em fundos que têm essa composição como o TRXF, que é o TRXF, que tem cotas do TRXB. E como você mesmo pontuou, vocês são super majoritários no fundo. Mas é um fundo que tem menos do que 500 cotistas. Né? Então vamos lá, e me corrija se eu estiver errado. TRXF com o TRXB, ou seja, um fundo imobiliário comprando cota de outro fundo imobiliário, assim como um FOF, né? É um fundo comprando cotas de outros fundos, mesmo tendo menos do que 500 cotistas, não será impactado em nenhuma condição, em nenhuma circunstância. Porém, se alguma pessoa for cotista diretamente do TRXB na pessoa física, na figura de pessoa física, como o TRXB tem menos do que 500 cotistas, esta pessoa, na pessoa física, seria impactada. Então, TRXF e TRXB sem impacto, e aqui na pessoa física teria um impacto. Correto, Gabriel?
É isso. Então, quando surgiu essa nova medida provisória na semana passada, né, a gente foi, né, a gente já teve essa discussão no começo do TXB. E o começo do TXB era o TXF, um ou dois, na verdade, dois ou três mais cotistas institucionais, FOFs, e a gente teve essa discussão com o administrador no começo do fundo, e na época já se entendia que não existia tributação de rendimento de um fundo imobiliário para outro. E aí a gente, pô, como surgiu de novo isso na semana passada, a gente foi de novo conversar com os advogados, com os advogados tributaristas, com o nosso contador, com o administrador, né? Porque no final o entendimento nessa questão é do administrador, e o entendimento de todo mundo se mantém. A gente tem até um embasamento jurídico aqui, acho que a gente não precisa ficar citando as leis aqui para não tornar aqui a live chata, mas tem um embasamento jurídico, tem as leis, está tudo muito claro que não há tributação de rendimento de fundo imobiliário para outro fundo imobiliário. Então, assim, do ponto de vista do TXF, por conta de rendimento, essa medida provisória não muda nada. A receita do TXF que vem do TXB continua isenta, e aí o resultado do TXF vai ser mensurado da mesma forma. O que muda justamente é para os investidores pessoa físicas que estão no TXB. A princípio, a gente nunca fez uma oferta e ofereceu para pessoa física. As pessoas físicas acabaram entrando em movimentações do mercado secundário. E aí, se o fundo não chegar a 500 cotistas e a medida provisória for aprovada no Congresso, a partir de 1º de janeiro, essa renda do TXB para pessoa física pode sim ser tributada, deveria ser tributada, desde que a medida provisória seja aprovada no Congresso e se mantenha da forma como está, né? Então é isso,
sim, professor. Muito bem. Bom, estamos chegando aqui já nos momentos finais, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Vocês deram um guidance para o fundo de 0,85 a 0,90. Já tem uns 2 meses que vocês estão pagando no teto do guidance, né? E com essas vendas acontecendo, espera-se se manter dentro do guidance, né? E assim, o que vocês podem falar dentro do possível, do permitido aí do compliance de vocês com relação a esse tema? Vocês estão pensando em rever o guidance com base nessas vendas novas que surgiram? O que pode ser dito? Vou fazer a pergunta diferente. O que pode ser dito com relação a esse tema?
A gente é sempre muito conservador aqui, professor, na hora de dar o guidance, porque a gente nunca gosta em que o TXF distribua, num mês normal, né, tirando o fechamento de semestre, a gente nunca gosta que o TXF 11 faça uma distribuição no mês e no mês seguinte ele distribua um valor menor, né? Então, quando a gente sobe um patamar de distribuição, quando a gente sobe o guidance, a expectativa nossa aqui, é essa expectativa que a gente quer passar para os nossos investidores, é justamente de previsibilidade. Então, que a gente se mantenha, pelo menos, no patamar que a gente distribuiu no último mês. Então, o guidance para esse mês aqui é entre 85, para esse semestre, desculpa, entre 85 e 90 centavos. E aí, o que com essas novas vendas que a gente anunciou, o que vai mudar é que, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer uma distribuição adicional, em dezembro. A gente vai escrever um pouquinho sobre isso no relatório inicial desse mês, justamente para dar também essa visibilidade para os investidores. E aí o TXF11 muito provavelmente também vai terminar o ano com uma boa reserva para aí a gente ter um outro guidance mais para o final do ano, já falando do primeiro semestre do ano que vem. Então, acho que é isso que a gente pode falar e essa é a nossa
Ótimo.
expectativa aqui em relação a isso.
Já falou bastante. Com a regra do imposto de renda, não inviabiliza o TRXB em sua lucratividade? Carlos, como acabamos de falar aqui, não muda nada. Isso foi realmente uma preocupação, por exemplo, do Alianza, né? O Alianza, ele tem cotas de um fundo chamado TCER, né? Que é aquele prédio que eles compraram recentemente lá em Alphaville. Então, é o mesmo entendimento. O ALZR tem cotas do TCER. É fundo junto de fundo, não tem problema, tem uma legislação própria para isso, igual fundo de fundos. Tem vários fundos de fundos que têm cotas de outros fundos que têm menos, inclusive, do que 50 cotistas. Nem precisava ter essa MP, ela já tem menos do que 50 cotistas. O que acontece, como o próprio Gabriel falou, que às vezes são fundos listados, e aí tem alguma negociação no mercado secundário, às vezes um leilão entre institucionais, e o investidor pessoa física atravessa o leilão e compra cotas. Nesse caso, na pessoa física, aí sim, caso essa MP avance, realmente seja aprovada, etc., aí sim vai ser. Então, mas agora, aproveitando a pergunta dele, existe algum plano de incorporação entre os fundos? Assim,
Nesse momento
independente
não,
disso.
nesse momento não, e assim posso explicar um pouquinho por quê. O TRXB ele tem o um prazo de 15 anos, né? Um prazo determinado de 15 anos, que é exatamente o mesmo prazo dos contratos de locação que o fundo comprou lá em 2020, e também o prazo dos CRIs, né? Que foram feitos junto com o mesmo prazo dos contratos atípicos, e que foi feita a antecipação dos recebíveis. Então, hoje a gente tem duas questões que inviabilizam para a gente fazer essa incorporação no momento. Então, uma é que o TXB tem a discussão, como ele comprou imóveis em várias cidades do Brasil, a discussão de TBI, por exemplo, numa incorporação, ela é feita cidade a cidade. Em São Paulo, por exemplo, já há jurisprudência de que quando você incorpora um veículo no outro, uma SPE, por exemplo, um fundo, não há incidência de TBI. Só que essa discussão, como eu disse, ela é discutida cidade a cidade, porque TBI é um imposto municipal. Então, assim, será que a gente quer passar por essa discussão agora? E aí teria o custo adicional de TBI, de passar o imóvel do TXB para o TXF? A gente acha que agora é um pouco complexo. Então, a gente prefere não ter essa discussão. E aí o ponto 2 é até mais importante, que é a discussão nos CRIs, porque trocaria o cedente. Então, o cedente inicial, que foi o TXB, passaria a ser o TXF. No entendimento da securitizadora, por exemplo, isso é um evento de potencial vencimento antecipado do CRI, e aí a gente passaria por assembleia. O momento de mercado não é bom para a gente, não é bom para a gente passar por assembleia. E aí é um momento de mercado mesmo. Por quê? Porque os CRIs que foram emitidos lá atrás, IPCA mais 5, o CRIsista, o dono do CRI, hoje consegue comprar, muito provavelmente, o mesmo CRI com o mesmo risco de crédito, o IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8. Então, assim, se a gente levar uma discussão para uma assembleia de CRI nesse momento, para quem está carregando um CRI IPCA mais 5, muito provavelmente ele vai querer votar pelo vencimento antecipado, porque ele quer receber o dinheiro e investir em algo que está pagando um pouco mais. Vai chegar um momento de mercado, muito provavelmente, que essas taxas vão estar mais pares. E aí talvez seja o momento de a gente levar essa discussão para frente. Então, hoje a gente prefere não fazer incorporação por conta desses dois pontos, e aí vale citar que o carrego do TXB para o TXF ele é muito barato, né? Por quê? Porque o TXB não, a TRX não cobra taxa de gestão no TXB, e a BRL, a taxa de gestão, a taxa de administração que ela cobra no B, ela desconta no F. Então é praticamente como se o fundo tivesse um custo zero de taxa de administração. E aí tem custos pequenos ali de B3, de CVM, de auditoria, de laudos de avaliação, que são custos que são diluídos ao longo do ano, dado o tamanho do fundo, é um fundo que está beirando 350 milhões de reais de tamanho de PL, são custos que são diluídos e também não pesam ali no resultado do fundo. Então, por conta de todas essas questões, a gente prefere hoje não fazer a incorporação do TXB no F, mas ao longo desses 15 anos aí, muito provavelmente vai abrir uma janela em que a gente possa levar isso para frente.
E se não acontecer de maneira forçada, vai acontecer de maneira natural, né? Que em algum momento o fundo tem esse vencimento.
Exatamente, o fundo tem um vencimento programado, né, 15 anos, então é em 2035, assim, tem previsto no regulamento que preferencialmente a liquidação do fundo será feita pela incorporação do TXF, isso está até previsto no regulamento do TXB.
Muito bem. A live hoje a gente está abordando pontos bem legais, e vou abordar o último aqui para a gente encerrar a live. Zinho, com toda a sua experiência imobiliária, eu queria que você desse uma aula para a gente de um ponto aqui bem legal. Quando a gente olha para alguns imóveis do TRXF, a gente os enxerga dentro das cidades, enraizados já nos centros urbanos, ok? Quando a gente olha para alguns imóveis, por exemplo, do Açaí, a gente enxerga esses imóveis em vetores de crescimento da cidade. Alguns deles enraizados e outros em vetores de crescimento da cidade. Como é que você, dentro da sua experiência imobiliária, avalia esses dois contextos, assim, do ponto de vista de previsibilidade, segurança e potencial?
Legal essa pergunta, gostei. Legal a pergunta, gostei. Assim, tornando uma longa história curta, assim, a diferença de uma loja que está dentro de uma região já consolidada, que nem um Pão de Açúcar da Vida, para uma loja do Açaí, é o potencial upside. Né? Um está num mercado que já é uma posição que já é consolidada, maturada, e o outro é uma região que pode sofrer uma apreciação. Tudo vai depender de como que a gente vai olhar, como é que a gente vai desenvolver esse ativo, como é que essa loja vai ser, se o terreno, seja num lugar ou seja em outro, tem um potencial construtivo maior do que aquele que está sendo usado agora. Né? Então, sei lá, a gente pega uma loja Pão de Açúcar, dentro da cidade de São Paulo. Não tem nenhuma vez a área de terreno ali, muitas vezes, construída, né? E aquela região, até pelo próprio zoneamento, permitiria já você verticalizar, você fazer duas, três, até quatro vezes a área de terreno, né? Então, ali tem um potencial. Só que, em contrapartida, você pagou mais caro naquele terreno. Você vai para uma loja, tipo um Açaí da Vida, que está no vetor de crescimento da cidade... Aquela loja, o terreno ali é mais barato, mas se você tiver tempo, se você olhar do ponto de vista de real estate, né? de para onde que a massa, a cidade, ela está se direcionando, e você estiver bem posicionado aí, você pode ter um upside ainda maior. Porque esse terreno você pagou mais barato, esse terreno é um terreno que você consegue hoje comprar ele numa área maior. É, hoje, se você for pegar um terreno de um Pão de Açúcar, de um Carrefour ali, bairro, o terreno ali é um bem muito escasso, é muito difícil de você replicar, né? Se você for pegar uma área tipo um Açaí, assim, você consegue comprar áreas maiores. Pegar uma Obra Max da vida, a gente compra na Obra Max 30, 35, 40 mil metros quadrados de terreno. Isso um dia vai estar dentro da cidade.
É isso que eu ia falar, você tem um contrato de 20 anos com uma empresa, a tendência natural é que esse imóvel vai sendo abraçado por esse vetor de crescimento da cidade, correto?
Com certeza, com certeza. E a gente já viu isso acontecer várias vezes.
Eu acho que o que é mais importante, que às vezes passa batido para o investidor, é que quanto tempo uma empresa dessa leva estudando um vetor de crescimento de uma cidade para colocar dezenas de milhões de reais para se fazer um imóvel desse durante 20 anos, ou seja, tem todo um estudo, né? Ninguém faz um investimento desta grandeza sem ter um estudo bem mapeado do crescimento da cidade, né? Pelo menos
tem,
assim.
Tem muito estudo, tem razão, professor, tem muito estudo por parte das empresas, tem muita experiência embarcada, né? Porque esses caras grandes, que são os nossos inquilinos, eles são faixa preta no tipo de operação deles, né? Então, eles conhecem bem o público deles, eles conhecem bem as premissas que precisam ser levadas em consideração na hora de abrir um ponto novo. Isso sem contar o fato de que, uma vez que eles abrem o ponto e fazem um contrato de 20 anos, eles vão investir todo mês para fazer aquela loja, aquele imóvel, se tornar cada vez mais conhecido, se tornar cada vez mais um ponto de passagem, um ponto de compra.
Então, faz parte do plano de negócio deles.
Faz parte do plano de negócio deles, faz parte da operação deles, e na nossa leitura, essa é uma das grandes belezas do nosso portfólio. Porque os nossos inquilinos, eles investem no longuíssimo prazo para o fomento daquele ponto. Isso também faz com que esses pontos sejam cada vez mais estratégicos para a operação deles. Se eles tiverem um problema no futuro, e eles trabalharam esse ponto durante vários anos, pô, tem um risco grande do concorrente deles querer pegar aquele ponto que já está sendo trabalhado há bastante tempo, né? Uhum. Então, a gente enxerga dessa forma como você está colocando, e tem muito valor agregado, eu acho que tem muito potencial ainda para ser explorado no portfólio do TRXF no longo prazo. A gente brinca que o TRXF é um fundo para aposentadoria. É um fundo para você ir montando lá a sua posição e ficar olhando no longo prazo, porque tem muita coisa legal, além dessa previsibilidade, né? Eu vi aqui que teve uma pessoa que falou assim, poxa, eu gosto do TRXF porque tem previsibilidade. Verdade, a gente está querendo trabalhar igual um relógio em suíço, né? Vamos aumentando gradativamente a sua receita e no final dos semestres a gente vai pagando um bônusinho ali. Então tem essa questão da previsibilidade, mas também tem esses outros pontos que você está falando que são super interessantes para se olhar num portfólio que você quer carregar para o longo prazo.
E o Carlos também levantou um ponto aqui, né? 20 anos já não exigiria um retrofit. Esse tipo de loja, Carlos, é diferente porque o imóvel ele precisa já ser mantido, ele não pode ser deteriorado, porque senão você vai perdendo, as pessoas vão se sentindo, ainda mais varejo alimentar, né?
É diferente de galpão, né?
É diferente de galpão.
A gente brinca assim, ó, galpão, quanto mais novo, melhor. Loja de supermercado, loja de varejo, material de construção, quanto mais velho, melhor.
Porque é o ponto.
Por essas questões que eu falei do ponto, né, do fomento, uhum. tal, e porque o inquilino ele precisa deixar a loja um brinco, porque quem vai lá é o cliente dele. Então, eles cuidam da loja como se fosse deles, para que a loja esteja sempre moderna, sempre bem cuidada, sempre impecável, para que a experiência de compra seja cada vez melhor. O próprio Açaí, que lá atrás era uma loja, né, mais para o pessoal de baixa renda, vem trabalhando para modernizar elas, para fazer elas ficarem cada vez mais confortáveis, porque está trazendo também o outro público.
Zinho, o que você acabou de falar está acontecendo aqui, ó, em Goiânia, né? A loja que era do Extra virou Açaí, né? E está chegando a academia ali, por exemplo, que está sendo montada, para ser uma das academias mais caras de Goiânia, entendeu? Assim, pelo contexto. Então, onde eu quero chegar é que você falou, tinha-se um público e que agora está sendo refeito esse público. Marcas que não se via nesse tipo de atacarejo começaram a aparecer porque o pessoal enxergou um outro nicho. Então, essa é a beleza e o risco do varejo. Ele é muito dinâmico, ele é vivo, você tem que estar de antena ligada, e tanto do ponto de vista de quem origina negócio, quanto do ponto de vista do operador ali.
Um dos segredos, professor, é o tijolo. É o tijolo, você comprar o tijolo, você construir o tijolo num lugar que é o lugar adequado, que é o lugar que vai passar a gente. Ou que já passa a gente, ou que vai passar a gente.
Ozinho, a sabedoria do Cláudio aqui, ó. Acabou com. A gente está falando aqui, tem 15 minutos, a sabedoria dele acabou com tudo aqui, ó. A loja de Teresina do Açaí tem carregador para carro elétrico no estacionamento. Pronto.
Pronto.
Acabou. Numa frase, ele sintetizou. Pronto. A gente está aqui.
Olha uma coisa que legal, Cláudio. Olha que legal isso, Cláudio. Nos nossos contratos, né, seja Açaí, seja até Pão de Açúcar, já tem a possibilidade dos caras plantarem hortaliça, por exemplo, se for o caso. Usar os telhados para umas coisas... Que às vezes a gente nem imagina. Então, de novo, tem muita beleza embarcada, tem muito potencial embarcado nesse perfil de imóveis que o TRXF acabou se posicionando. Tem muita coisa bacana.
É isso. Muito bem. Ó, quase uma horinha, faltando um minutinho aqui para uma hora, acho que a gente conseguiu passar por pontos. E eu procurei fazer perguntas que eu não tinha feito ainda para vocês, né? A gente já fez lives, a gente desenhou aquela questão da alavancagem. Eu acho que isso ainda continua sendo um incômodo por parte... E a gente entende, eu acho que a alavancagem sempre foi um tema muito voltado para investidor mais institucional e que a pessoa física foi impactada. Só que alguns impactos não foram tão positivos assim, né? Até negativos, e isso fez com que o mercado ficasse mais ressabiado, mais incomodado com o risco da alavancagem. Por isso que eu acho que é uma pauta que é sempre importante de ser trazida, e eu vou voltar a insistir. A minha frase é: alavancagem pressupõe gestão ativa. Se o fundo vem fazendo gestão ativa, se o fundo vem conseguindo fazer esse reposicionamento dos seus ativos, é bem mais difícil de você ter essas evidências dos riscos se tornando fatos nos fundos que têm alavancagem. O inverso é verdadeiro. Quem não teve o time, ou quem estava em setores, em ativos, em que não tinha uma liquidez real, esses fundos, de fato, tiveram problemas de alavancagem que impactaram patrimônio e renda. Patrimônio e renda. Quem fez a alavancagem bem feita impactou também, só que positivamente. O patrimônio vem aumentando, porque você vai ativando, agora estou falando um termo mais contábil, né? Você vai ativando os imóveis, à medida que você vai reduzindo os passivos, você vai trazendo mais ativos, por consequência, aumentando o PL. E você também vem conseguindo melhorar a renda justamente porque essa gestão ativa vai compensando todo o investimento que você fez. Então, é uma somatória de coisas. Por isso que eu falo, não dá para você fazer uma análise única e simples. Você tem que derivar um pouquinho. Eu sempre falo isso para vocês e repito. Sempre você tem que derivar um pouquinho. Não quer dizer que, porque shopping é isso, porque galpão é aquilo, porque varejo é isso, que varejo é aquilo. Tudo você tem que derivar um pouquinho para que você possa ser mais conclusivo e assertivo nas suas análises, né? Mas eu acho que a gente conseguiu abordar temas importantes. Fica alguma coisa pendente, Gabriel, que você acha que é importante, que chega aí no RI para vocês, que a gente poderia completar?
Não, eu só queria pontuar um ponto aqui do que vocês estavam falando, né? Só para dar o meu pitaco aqui também. É importante dizer que a gente tem sim imóveis, né? Nessas grandes lojas do Açaí, da Obra Max, em que a cidade tem esse vetor de crescimento. Mas tem bastante loja do Açaí que já está dentro do... Que a cidade já abraçou. Então, assim, só perguntar para quem conhece a loja, por exemplo, o Cláudio deu exemplo de Teresina, a gente tem a loja de Recife do Açaí, a gente tem a loja de Campinas, loja de Piracicaba, a própria loja de Bauru, professor, que a gente está dobrando o tamanho. É uma loja que fica dentro do centro de Bauru.
Do lado do shopping, né? Lá,
né? Então, você vê que a gente está expandindo lá, tinha um terreno vazio, a loja vai mais do que dobrar de tamanho e a gente está conseguindo crescer o rendimento que o fundo tem com aquela loja. Enfim, então, existem esses dois tipos de imóvel no fundo. Não, o imóvel que a gente está apostando realmente, que são estratégicos e que a gente vai ter o valor deles no seu potencial máximo lá na frente, mas tem imóveis que a gente já está conseguindo tirar esse potencial agora.
Foi bom você ter falado, porque do jeito que eu fiz a pergunta, ficou parecendo que era uma coisa ou outra e realmente não é, e você tem razão, foi ótimo ter pontuado. Vinho, alguma coisa que ficamos aqui pendente que poderia ser colocado e adicionado?
Professor, eu acho que a gente falou, cobriu os principais pontos. A gente sempre gosta de reforçar aqui que a TX é uma empresa que decidiu ficar focada em pouquíssimos veículos para fazer gestão. O TXF é o nosso fundo de tijolo, então, como o Gabriel falou no começo, todos os nossos esforços, atenção, planejamento estão direcionados para o TXF. É um fundo que a gente gosta muito do perfil de ativo que ele está posicionado e que a gente acha que tem muito upside para vir ainda aí, dentro desse contexto de previsibilidade, né, que a gente sabe que é importante para o futuro próximo. Então, acho que falando de tudo. Se deixar, a gente fica aqui mais duas horas, né?
O legal é isso, né? O Adriano colocou aqui, moro em Bauru, sou cotista do fundo, moro em Bauru, a reforma que estão fazendo no Açaí aqui é gigante. O legal de você ter ativos espalhados pelo Brasil é que você começa a ter essas experiências, né? Então, ver uma pessoa de Teresina, olha aqui, ó, aqui é São José dos Campos também, é isso, é muito bom, São José dos Campos, né? Vai aparecendo,
sim,
né?
Sim.
Então, acho que isso é...
O Adriano, que legal, professor. Desculpa te
interromper. Isso é muito bacana. Isso é muito
o Adriano, legal. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no relatório que a gente vai divulgar amanhã, a gente vai colocar uma foto de como era o imóvel do Açaí Bauru antes, quando o terreno estava vazio, e uma foto do agora, que a obra está em estágio avançado, para a gente... Porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa é você ver a foto, desenho, assim, poxa, era desse jeito e fica assim. Então, acho que amanhã a gente divulga o nosso relatório gerencial e a gente está buscando mostrar para os cotistas essa tese desenhada mesmo.
Isso que você está falando eu chamo de tangibilizar. Eu acho que o investimento em fundos imobiliários ele é tangível. E ele é tangível por duas esferas, de você conhecer os imóveis e conhecer os gestores. Então, eu incentivo sempre os investidores a conhecer os imóveis e conhecer os gestores. É claro que não vai ser possível você conhecer todos os imóveis de todos os fundos e de todos os fundos que você investe também, talvez você não vai conseguir. Mas se você conseguir alguns, você já consegue entender a dinâmica do fundo, né? E, consequentemente, na medida do possível, vocês conhecerem os gestores. Eu faço as lives para que vocês conheçam os gestores, mas nada melhor do que conhecê-los pessoalmente, enfim, ter essas oportunidades. Bom, só para eu concluir aqui, eu quero lembrar todos vocês aqui, porque o pessoal pediu para tirar o banner aqui, que estava tampando o nome do Zinho. Então, evento gratuito, seu ingresso descomplicado para a Bolsa de Valores, o link está na descrição. Então, para vocês aí aprenderem a entender um pouco mais essa dinâmica de renda em fundos imobiliários, está aí disponível para vocês no link da descrição. No mais, muito obrigado a vocês dois, um abraço no Lui e considerações finais aí. Ô Zinho, você já está com o microfone ligado? Já pode ir.
Deixa eu falar então, né? Bom, professor, para finalizar aqui, agradecer, né, sempre a oportunidade de falar com você, falar com o seu público. Para a gente é uma felicidade muito grande, é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande poder dividir um pouco da nossa visão, né, sobre o TXF, sobre o mercado, enfim, poder trocar dessa forma com você. Não é à toa que o pessoal te chama de professor, né? Então, você tem um papel muito importante que está totalmente alinhado com o nosso propósito como gestora, como empresa, que é ajudar o brasileiro a viver de renda com imóvel alugado. Então, a gente vai estar disponível todas as vezes que você nos chamar. E agradecer o público aí que participou, que está espalhado no Brasil inteiro. Convidar o pessoal a seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Tem o LinkedIn da TX, tem o Instagram da TX. O Gabriel sempre fala, mas eu vou me adiantar. A gente tem um site exclusivo para o TRXF11, que é www.trxf11.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações que a gente disponibiliza para o mercado de uma forma organizada, de um jeito fácil. Então, acho que fica aqui meu obrigado. Obrigado para os nossos mais de 105 mil cotistas que hoje fazem parte do TRXF11 pela confiança. A gente é muito grato, a gente é muito honrado e a gente tem um senso de responsabilidade cada vez maior por conta disso. E acho que é isso, professor. De novo, super obrigado.
Muito bem. Gabriel, obrigado.
Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Só vou deixar aqui, quem tiver ainda alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente é muito ativo nas nossas redes sociais, como o Zinho disse, e tem também nosso e-mail de RI aqui, ri@tx.com.br. Obrigado pelo canal, o Zinho está defasado já são mais de 106 mil investidores, então a gente precisa muito desses canais aqui para poder conversar com tanta gente e o seu canal é sempre, a gente sempre recebe ótimos elogios quando a gente fala com você, professor, muito obrigado mesmo.
Imagina, sempre à disposição, eu acho que o fundo vai crescendo, vai ganhando mais cotistas, é importante a gente trazer cada vez mais informações para todos e sintam-se sempre convidados também. Começou a ter muito questionamento por parte do RI, para explicar melhor a compra, a venda, a alavancagem. Sintam-se sempre convidados, sabe que pode usar aqui quando precisar, tá bom? No mais, pessoal, um grande abraço, uma boa semana a todos vocês. A gente se vê mais uma vez ainda essa semana, porque a gente vai fazer mais lives aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!